saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, eu sou Gabriel Mesquita, analista econômico do Sicredi, e esse é o podcast Análise do Dia. Hoje vamos falar sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa quinta-feira, de 24 de julho de 2025. O dia foi marcado principalmente por uma queda no otimismo, quanto à perspectiva de uma solução mais imediata para o imbróglio comercial entre Brasil e Estados Unidos. O presidente Lula mencionou hoje diretamente o presidente americano e disse que ele mente sobre a relação comercial com o Brasil, e ainda afirmou que os Estados Unidos não querem negociar a tarifa de 50% aplicada às importações de produtos brasileiros. A fala também foi marcada por uma ameaça de retaliação. Apesar de ainda priorizar o diálogo e afirmar que espera uma ligação do americano, o presidente brasileiro sugeriu que o incômodo dos Estados Unidos com o país está associado à regulação das redes sociais e o mecanismo do PIX, que representa ameaça potencial às multinacionais americanas no mercado de cartões de crédito. O ministro Fernando Haddad endossou o discurso do presidente e frisou que o Brasil segue disposto a negociar, mas reclamou da ausência de um canal de diálogo com a Casa Branca. Em entrevista, o ministro também afirmou que o governo brasileiro tem orientado as empresas brasileiras a questionar o tarifaço na justiça americana. O Estado brasileiro também já recorreu à Organização Mundial de Comércio, apesar da efetividade da medida ser questionável, servindo apenas como um ato simbólico. Em paralelo, a área técnica do governo está desenhando um plano de contingência para ajudar as empresas que serão afetadas pelo tarifaço, incluindo uma linha de crédito. O plano será apresentado na próxima semana para o presidente Lula, a quem caberá a decisão sobre a sua implementação e em qual escala. O tipo de pressão que pode beneficiar o Brasil é a pressão realizada pelas próprias empresas americanas, que começaram a entrar na justiça porque precisam dos produtos fornecidos pelo Brasil, e geralmente argumentam que são incapazes de absorver o prejuízo esperado com a medida. O ministro Haddad também mencionou o que acredita ser uma das motivações por trás do tarifaço. Com o PIX sendo aceito em países europeus e no próprio Estados Unidos, a solução de transações financeiras desenvolvida pelo Banco Central do Brasil está prejudicando a indústria americana, que rentabiliza com transações financeiras. De fato, a própria natureza do PIX representa uma forte pressão competitiva sobre as receitas tradicionais de instituições financeiras norte-americanas, que rentabilizam, por exemplo, com juros sobre saldos em trânsito e tarifas de transferência. Apesar de ainda não ser amplamente adotado como forma de pagamento local nesses países, né, a utilização do PIX já é aceita em fluxos de turismo e remessas de brasileiros ao exterior. Desde 2022, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos avalia se o crescimento do PIX configura barreira ou prática ideal que prejudica empresas americanas de tecnologia e serviços financeiros, como a própria Visa e a Mastercard. Fato é que a percepção tanto do governo quanto do mercado sobre o tema é que a entrada em vigor das tarifas parece ser cada vez mais inevitável, e a possibilidade de uma escalada não pode ser descartada. Especula-se que essa é a visão do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, que tem feito a interlocução com a indústria brasileira. O vice-presidente, que também está no comitê de ministros montado para o enfrentamento dessa crise, tem falado com o secretário do Tesouro americano e indica que não surge qualquer perspectiva de uma saída negociada no curto prazo. A sensação atual é de que o governo americano está priorizando acordos já encaminhados e a aproximação do prazo para a entrada em vigor das novas tarifas opera tanto sobre países e empresas afetados, pressões que se assemelham. Além do poder de barganha diferir de setor para setor, a depender, logicamente, da exposição do consumidor e do empresário americano aos produtos brasileiros, a lista de países com acordos ainda cresce. Indonésia, Filipinas, Vietnã, China, Reino Unido, Japão e agora possivelmente a União Europeia. Jogar o Brasil para o fim dessa lista sinaliza que o país é uma das baixas prioridades do momento. A repercussão do ceticismo sobre a negociação tarifária penalizou os ativos brasileiros no dia de hoje. O Ibovespa fechou com queda forte de 1,15% e os juros futuros subiram, acompanhando a tendência de abertura das curvas globais, somente por causa do leilão de títulos do governo japonês. A piora nos fundamentos da economia brasileira provocou uma retirada líquida de recursos estrangeiros de aproximadamente R$ 5 bilhões reais no mês de julho, apesar do acumulado no ano ainda ser positivo, em cerca de R$ 21 milhões de reais. O dólar foi o indicador financeiro que resistiu à piora nas condições financeiras do dia de hoje, com uma pequena queda de 0,06%. Amanhã teremos a divulgação do IPCA 15 de julho no Brasil, além da confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas e das estatísticas do setor externo de junho. No Reino Unido, teremos as vendas no varejo e nos Estados Unidos, as encomendas de bens de junho. Com a leitura de um PMI mais forte no dia de hoje, o dado americano pode aumentar a sensação de que a economia americana não vai desacelerar tão rápido quanto o mercado estava achando. Esse foi a análise do dia, o podcast do Sicredi. Agradecemos a audiência e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!